pela introdução.
Vai recomeçar o estudo do Evangelho de Mateus dentro da perspectiva do acordo de Deus, prometendo a quem seguir o que está como orientação na Bíblia, a bem-aventurança.
O dia e a hora. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho, moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando.
Nós falamos muito na última conversa sobre o fim dos tempos. E eu disse que ficou faltando uma, que é exatamente essa. Mas nós não incluímos essa conversa na outra vez, esse texto na outra conversa, porque não tem nada a ver com a profecia da cegada. Lá eu falei, está cegando de os extraterrestres, falei uma série de coisas. Mas aí a mensagem é diferente. Qual a mensagem que está embutida neste texto?
Orai e vigiai.
Orai e vigiai. Não. Que
ninguém sabe a hora.
Ninguém sabe a hora. O que que isso deve lhe levar a compreender? O que isso deve lhe levar a tentar fazer? Não fazer ato, né?
Não postergar. Estar no presente continuamente fazendo, orando e vigiando. Não, você tem outras palavras, né? Porque eu não sei quando isso vai acontecer. Não esperar acontecer para eu fazer.
Ainda não falou. Se você não sabe que hora vai acontecer, o que que você precisa fazer?
Não fica na expectativa de que vai chegar para
lá. Não. Expectativa, nós já falamos no Guerreiro da Paz, essa expectativa da chegada do extraterrestre, enquanto o extraterrestre não está na sua frente, apenas lhe tira o foco da vida atual. O que que você tem que fazer? Começar a trabalhar já. Essa é a passagem do Cristo, é justamente a incitação a você começar a trabalhar agora, já. Por quê? Porque pode ser que ele chegue daqui a 5 minutos. Pode ser que ele chegue daqui a 1 hora.
2000 anos, já falou?
A hora ninguém sabe. E se você não trabalhar pela hora, se você não trabalhar, quando chegar a hora, não tem mais tempo de trabalho. Não dá mais para fazer o trabalho, porque dois estarão juntos. Um vai e outro fica. Vai entrar no mundo de povos de expiação, vai conseguir a bem-aventurança, o outro não. Pode nem moer agora, mas não vai continuar reencarnando no planeta Terra. Moer, que vai moer naquela hora, não. Pode continuar vivo mais um pouco, mas quando sair já vai direto para outro planeta.
Ou pode se recuperar nesse tempo.
É isso que o Cristo está dizendo. Na verdade, isso lembra muito uma passagem do Evangelho do Tomé. De quando ele diz, eu vim ao mundo, mas o mundo estava inebriado. Sabe, vocês precisam se preocupar com o estar inebriado com o mundo. O que é estar inebriado com o mundo?
Viver materialmente só, não é?
Isso, mas melhor do que isso, viver materialmente só. O que é estar inebriado com o mundo?
Está encantado com essa vida material. Achando que é só isso, que é o melhor. Que é tudo
mais. Tem mais. É você estar preocupado com o que você vai ter que fazer amanhã e não estar ocupado agora, por isso não estar ocupado agora com a sua busca espiritual. Sabe, a maioria das pessoas estão muito preocupadas. Ah, não, no final do ano eu me formo. Ah, não, no final do ano eu vou receber um dinheiro. Ah, não, no final do ano eu caso. E daqui até o final do ano, como é que você vai viver? E quem disse que vai haver um final de ano para você? O ano pode acabar agora. Estar inebriado com o mundo, é isso que a Pia falou, estar apaixonado pelas coisas deste mundo, mas também está preocupado com o futuro nesta vida. Se você não sabe a hora, quando ela vai chegar, de que adianta você estar ocupado com coisas lá para frente? É isso. Não importa se você vai se formar ou não neste ano. Sabe o que importa? Você estudar a matéria que recebeu hoje. Porque senão pode ser que você não passe na prova final e não vá ser aprovado no final do ano. Porque está só preocupado com a formatura e não com a matéria que está sendo dada hoje.
Mas, Joaquim, eu acho que nós fomos todos enganados. Por que nós fomos enganados?
Vocês não foram enganados.
A humanidade foi.
Vocês não foram enganados.
Foi enganado. Não. Agora chega e tem que mudar.
Vocês tudo. Não foram enganados. Porque isso tem 2000 anos.
Não.
Vocês foram, vocês foram tentados. E caíram na tentação. E continuam caindo na tentação. Na tentação de que você sabe que vai morrer. Mas não acorda de manhã dizendo, este pode ser meu último dia.
Pois é, então.
Você durante o dia inteiro marca coisas para fazer no outro dia, como se você tivesse a plena certeza de estar viva no outro dia. No dia seguinte. Isso é tentação, não é enganação. Você se deixou levar. Se você sabe que pode morrer
humanidade,
hoje...
A humanidade, né, Cajaque? A humanidade.
A humanidade. Eu estou falando da humanidade.
Toda a humanidade.
Se a humanidade sabe que pode morrer hoje, o que, que ela se preocupa com amanhã?
É assim que foi feito. Foi feito assim. A humanidade foi enganada desse jeito. Não é um, é outro.
Moxa.
Então, eu acho que...
Moxa.
Trouxeram a humanidade desse jeito até agora, e agora tem todo esse tsunami, todo esse cair em cima da cabeça de todo mundo.
Moxa, deixa eu falar uma coisa para você. A humanidade pode ter sido direcionada, mas eu lhe garanto que alguns dentro da humanidade não se deixaram levar
sim,
por isso.
Alguns,
então, então o problema não é do direcionamento, é de quem... Não lutou contra o direcionamento.
Mas como você vai lutar contra uma coisa que você desconhece?
Você te conhece que você pode morrer hoje? Não, não te conhece. Não, mas mesmo assim, fiz que não.
Mas tem outras situações, que a gente acha que amanhã depois pode arrumar um emprego, amanhã depois pode casar e ser feliz, amanhã depois pode um mundo melhor.
Mas, moxa,
agora, a morte,
como é que você, uma pessoa, vamos dizer assim, que se considera inteligente, que sabe que para morrer basta estar vivo?
Não, com relação à morte, eu concordo.
Mas é a mesma coisa. Como é que você, que leu a Bíblia, que conhece a Bíblia que está aí há 2000 anos, ainda aceita quando alguém lhe induz a pensar para o futuro? Se ele está dizendo bem claro, nem o filho, nem o Cristo sabe o dia e a hora. Não adianta jogar a culpa, tá certo. Olha, o direcionamento do mundo é este. Sim. Mas eu não vou me deixar levar pelo mundo. O problema é que nós dá um acordo tácito ao que o mundo diz e depois diz que o mundo é o culpado. Não, não é o mundo que é culpado. Se nós ler isso, se há um acordo de que Deus diz para você, você vai ter a bem-aventurança depende de um trabalho, e você não sabe a hora que vai haver a averiguação do seu trabalho, trabalhe bem o tempo inteiro. Sabe o que parece? Parece aquelas pessoas que passam o ano inteiro no trabalho, no emprego humano, fazendo as coisas de qualquer jeito, e quando sabe que vai haver uma promoção, começa a trabalhar bem. Não é assim que a maioria age? Ah, havia uma vaga, eu tenho que mostrar o quanto eu trabalho. Aí ele começa a ser um excelente pegado. No mundo espiritual não existe isso.
Porque está na Bíblia, esse acordo, tal, tal. Mas quantas pessoas lê a Bíblia? No planeta Terra. Quantas pessoas estão sabendo disso?
Eu acho que o ateu, no mundo de Oxês, porque isso está em outros ensinamentos de outros mestres, mas no mundo cristão, os ateus são muito poucos. A maioria se diz cristão. Mas como a maioria se diz cristão se não lê a Bíblia?
Ah, ele nem sabe o que fala. Fala que é católico, mas não vai na igreja, que é católico, mas não lê Bíblia.
Exatamente, porque não está nem aí com o acordo. É essa a mensagem do Cristo. Você não sabe o dia que as coisas vão acontecer. E aí estende mais ainda. Você não sabe o dia que vai acontecer nada. Se você não sabe o dia que vai acontecer nada, qual é a melhor maneira de viver?
Só aquilo que te apresenta, que vem apresentado.
Exatamente o que nós acabamos de falar.
Sim, exatamente.
É este o recado do Cristo. Aprenda a viver o seu momento, aquele momento, conquistar naquele momento. E mais, sem a pretensão de saber se está fazendo certo. Porque ele diz, um vai, o outro fica. Ele não diz, vai aquele que estiver fazendo isso. Você não sabe. Por quê? Porque quem vai decidir quem vai ou quem não vai é Deus.
Então a gente tem que morrer, que nem fala na Bíblia, você tem que morrer em vida.
Morrer em vida. Isso. Moer para o mundo.
Para o mundo. Você tem que
moer para o mundo. Viver o que a vida apresenta a cada momento, sem acreditar no que o mundo fala.
Que é a ressurreição.
Isso.
Então, mas conseguir fazer isso aí, beleza.
Exato. É, mas veja.
Abrir mão de toda a ilusão.
Me falou agora uma coisa muito interessante. Se a gente conseguir fazer isso, eu tenho uma triste notícia para você. Você nasceu só para fazer isso. Não tem mais nada a ser feito. Como ele diz no final, tudo está feito. Você não tem mais nada a ser feito. Só isso. E a única coisa que você não faz. Deixa eu fazer outra pergunta. Que eu já fiz. Tem um trabalho aí que eu acho que todos vocês já ouviram uma conversa nossa. Você acorda de manhã e se pergunta se está preparado para morrer?
Não, não pergunto nada.
Olha que coisa importante. A cada momento da sua vida, você se pergunta se está preparado para morrer? Porque aquele pode ser um último momento.
Eu tenho perguntado isso. Depois eu culpo você, que eu acho que eu não estou mais. Eu estar com medo da morte, que antes quando eu era cardecista eu não tinha.
Não é ter medo ou não ter medo. Não é ter medo ou não ter medo. É dizer assim. Olha bem o que eu vou falar. É você perguntar assim. Eu fiz tudo que eu vim para fazer?
Ele não sabe o que veio
para fazer, quase. Ele sabe. Você veio para sofrer influência do mundo e não se deixar levar pelo mundo.
Não, não sei, cara. Ninguém está preparado para morrer, então.
E é exatamente este o conselho dele.
Porque a gente não sabe quem é morrer, né? Que é a parte mais
difícil. Se você não sabe o dia e a hora,
conta pra gente.
Você tem que estar ocupado. Sempre em saber se está preparado para morrer ou não. Não dá para deixar para se preparar para morrer quando souber que você tem cancho. Pode não dar tempo. Essa é uma meditação, este capítulo, e por isso eu descei, porque isso é grande a conversa. Essa é uma meditação que todo espiritualista deveria fazer. Acordar de manhã e dizer assim, eu estou preparado para morrer, eu fiz o que eu me propus a fazer nessa vida.
Mas como eles sabem qual era a proposta da vida da gente? Como que eu vou falar assim? Eu acordei hoje, perguntei e me respondo, estou preparado. Que argumentos eu tinha que trazer ali, ter vivido, desde que eu fiquei no corpo, na carne, né? Até o momento que eu faço essa pergunta, qual seria a resposta para dizer sim, eu estou preparado?
Se no mundo espiritual existe mãe e filho?
Não.
Então, se você tem a ideia de ter filho,
não
estou preparado. Nessa vida, você teve essa ideia para quê? Para você abandonar a ideia de ter filho. Não é para abandonar o filho. Não, não é para jogar o filho não. No meio da rua. É para você abandonar a ideia de ser mãe, de ser tutora, de ser o dono, de ser a cuidadora.
Não, eu não estou preparada.
Então comece a se preparar, porque você não sabe a hora. Está vendo como é só meditar?
É.
Você está preparada para abandonar o feminismo? O que é o feminismo? As exigências que você faz ao mundo por ser mulher.
Também não.
Então você não está preparada. Porque se você nasceu mulher e se você é feminista, você nasceu para se libertar de ser escravo do feminismo. Isso.
Como eu falei anteriormente.
Isso. Por quê? Porque ninguém de manhã te pergunta isso. Eu fiz o que eu tinha que fazer? É essa a pergunta que. É esse o recado que o Cristo está deixando. Quando ele afirma que ninguém sabe a hora. Não é só na questão da cegada de extraterrestre, disso ou daquilo. Mas é a hora que, como ele fala ali, o fio vai voltar. Ou seja, na hora que você chegar do outro lado. Porque quando você sair, você vai para o fio, você vai para o mundo espiritual. E aí é o momento de você entender isso. Você tem um motivo para ter nascido. Que essa é outra coisa que vocês não levam em consideração. Vocês acham que nasceram porque o seu pai teve desejo sexual pela sua mãe e porque um determinado espermatozoide encontrou um determinado óvulo. Não, você não nasceu por causa disso. O seu nascimento foi preparado muito antes da relação sexual do seu pai com a sua mãe. Aí, nessa preparação, é que aconteceu todo o detalhamento de toda a motivação para você nascer. Motivação essa que é enriquecida durante a vida. É este o recado do Cristo. Comece a meditar. Se você não conseguir todo dia, e acho que a grande maioria não consegue, porque está no piloto automático, já acorda de manhã, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que me preparar. Mas quando sempre que for possível, pare e se pergunta. Eu já consegui fazer alguma coisa que motivou eu estar vivo? Melhor, eu já justifiquei o eu estar vivo? Porque estar vivo é ter uma encarnação. Ter encarnação é ter uma oportunidade. Você já justificou essa oportunidade que você ganhou? Olha só que coisinha, passagenzinha tão pequena dentro deste livro todo. E olha a reflexão que ela leva. Sabe, é muito mais profundo do que cegada de extraterrestre. É entender a vida, e isso vocês falam da boca para fora com uma facilidade imensa, mas é vocês darem valor à dádiva que Deus deu a vocês, a vida humana. Vocês dizem que a vida é uma dádiva de Deus. O que você está fazendo com esse presente que você ganhou? Você está ocupada em retribuir a Deus esse entiapa a favor? Ou você está preocupado em cuidar disso, daquilo outro, em arrumar emprego, em encaixar, em cuidar e não sei o quê? É isso que nós precisamos pensar. É isso, por isso ele dá o alerta. Não vai ter tempo para você resolver tudo. Porque a hora vai chegar e ninguém sabe qual é. Nós já vai ler a parábola das 10 noivas e é a mesma coisa. Você tem que elogiar na sua lampalina para poder entrar no recinto do casamento?
Quando chegar no mundo de regeneração, hoje tem 7 milhões, bilhões de habitantes, né?
Isso.
Pelo andar da carruagem aqui, os que morrerem agora não vão para lá. Vão voltar lá e tal. Então vai ser um planeta bem pouco habitado, né?
Não.
Não,
muitos conseguiram. E eu já disse que vai ficar em torno de 50%, 60%.
vegetal é pouco, que viveram na regeneração.
Que vão picar aqui. É menos que agora. Se é pouco ou muito, aí não tem nada a ver.
É metade do que tem hoje. Então, metade não conseguirão agradecer e viver como a oportunidade que Deus deu para a gente aqui nessa vida.
Perfeito.
Só não é metade do que está encarnado hoje. É que está aí, aqui, mas está lá do outro lado esperando.
Ah, tá. Ah, pensei que era metade do que está encarnado aqui.
Metade do que está encarnado aqui vai ficar aqui.
Metade.
Sim, e o resto que está lá esperando?
Ah, sim. Que está encarnado aqui, que está no processo de encarnação. Está no
orbe, vamos dizer assim.
Isso.
A gente não sabe quanto que é, então. Então, metade, não sei.
É 10 para cada um.
70.
Então, seria 25.
Mas também não vão estar encarnado de uma vez.
Não vai estar no processo. Mas estão lá, estão aí aguardando.
Sim. Então fica aí a pergunta, fica aí a sugestão de meditação. Eu posso sair dessa carne? Já fiz o que eu vim para fazer?
Eu não fiz nada. Nadinha.
É isso que eu fiz. Você trabalha no cheiro. Olha quanta coisa você fez.
E a posse.
E a posse, e a paixão, e os desejos, e as obrigações, e as regras, e as normas, e o certo, e o erro. Se quer ver cada vez que você, quer ver a vez que você mais desvaloriza a sua oportunidade, é quando você quer mudar o mundo. Você veio para se mudar, e aí quer mudar o mundo.
O empregado fiel e o empregado infiel. Jesus disse ainda: sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Fiquei feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas, se o empregado for mal, pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. Então começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera, e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero.
Quem é o empregado fiel? Quem é o empregado infiel? Dentro dessa definição que ele deu, quem é o empregado infiel?
Aquele que não cumpre as normas do patrão.
Hã?
Aquele que não cumpre.
Não, ele fala especificamente ali quem é.
O fiel inteligente encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar eles mantimentos no tempo certo.
Perfeito.
Feliz aquele empregado estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade.
Perfeito.
Mas, se o empregado for mal, pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. Então, começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados.
Quem é o empregado infiel?
O
aquele que vive e julga o mundo a partir das suas regras. Não das regras do patrão. Aquele que diz: você está errado. Diz internamento, não por fora, não palavra. Aquele que diz internamento, o que vive, por isso ele come e bebe com os bêbados, com aqueles que acham que sabem o que é o bom e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. Esse é o empregado infiel. É aquele que toma para si as notícias do mundo. O empregado fiel é aquele que ajuda o outro. Como é que eu posso lhe ajudar? Como é que eu posso lhe dar alimento? Qual é o alimento que eu posso dar a uma pessoa? A sua própria paz. Lhe deixar em paz. Você gosta de vestir blusa roja? Vista! Eu estou lhe dando paz, eu estou lhe dando tranquilidade para você viver sua vida. Eu estou lhe dando o alimento. E mais, eu estou ajudando você a cumprir o que o patrão falou. Por quê? Quem foi que colheu essa blusa para você vestir? Deus. Agora, se eu bato em você, se eu critico a sua blusa, se eu digo que você não devia viver essa cor, eu sou um empregado infiel. Porque eu estou indo contra ao que o patrão mandou você mentir. O empregado fiel, aquele que aprende a viver com os outros, dando ao outro direito de se ele estar e fazer o que ele quiser, esse vai tomar conta do mundo. Vai ficar aqui. O outro vai para o lugar dos hipócritas. Quem é hipócrita? Quem é hipócrita?
Ele diz uma coisa e faz outra.
Não, quem é o hipócrita? O ser humano, a humanidade que o ser vive. Ela que é a hipócrita. Porque ela diz que ama o outro e que critica a blusa do outro por amor. Isso é hipocrisia. Porque se eu amo ela, eu tenho que dar a ela o direito de vestir a blusa que ela quer. Não importa o que vai ser falado ali, se vocês ainda não repararam nisso, a cada mensagem nós voltamos sempre no mesmo ponto. Aprender a conviver com os outros. E o que é aprender a conviver com os outros? É você cuidar da sua vida e deixar cada um cuidar da dele.
Simples assim.
É simples assim.
Simples mesmo.
Os evangélicos têm a fase, os antigos essa fase há muitos anos. Deus deu a vida a cada um para cada um tomar conta da chuva. E o empregado infiel é aquele que quer comandar a vida do outro. Por quê? Porque o patrão não está aqui mesmo, então quem manda aqui sou eu. Quem é esse empregado vai para o mundo dos hipócritas. Qual é o mundo dos hipócritas?
Pobre
regeneração. O novo mundo. O novo mundo que vai surgir para pobre e expiação. E esse vai ficar regeneração. É isso que está sendo dito aí. É isso que vocês precisam atentar. O empregado fiel não é aquele que vive com a biba na mão julgando os outros. O empregado fiel é aquele que joga a biba longe e aceita cada um do jeito que ele é. Convive com aquela pessoa do jeito que ela é. Este é fiel a Deus. Porque sabe que cada um é do jeito que é, faz o que faz e está do jeito que está, porque o patrão mandou ele ser assim. Ele é fiel ao patrão. Aquele que quer ditar ao mundo como o mundo deve ser, é aquele que não respeita o patrão. Porque o mundo está do jeito que o patrão manda ser. E para estes, como mais uma vez se diz, ninguém sabe a hora que o patrão vai voltar. Então não vai adiantar você mudar-se, porque você vai saber que o patrão vai chegar daqui a uma semana, daqui a um mês. Não tem valor. Ele vai chegar e vai lhe pegar no faga. E é isso que nós vem falando, que os extraterrestres vão botar o dedo na cara. Botar o dedo na cara é simbólico, não é acusação, não é biga. É mostrar, olha, você acredita em Deus. Você acredita que Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Por que que você então se avoca ao direito de criticar os outros? É esse o dedo na cara que nós vem falando. Porque eles sabem disso. Eles sabem que existe alguma coisa que comanda todo o universo. E eles respeitam esse comando. No universo inteiro, o único que não respeita esse comando, quem é? Não, quem é?
A humanidade?
Não, quem é? O Adão e Eva.
Aquele que sabe.
Aquele que sabe separar o bem do mal. O certo do errado.
Ele toma o lugar de Deus, entre aspas.
Mas a cobra diz bem claramente: Deus não quer que vocês comam dessa fruta, porque sabe que se comer, serão como ele. E pegado infiel é aquele que quer ser o Deus. Ou seja, é aquele que quer comandar o mundo. Que quer dizer que aquela pessoa não deveria ser assim. Tinha que ser achado. Quer dizer que aquela pessoa não deveria ficar nervosa.
E tem pior ainda, queria que não chovesse quando chove.
Queria que não chovesse quando sobe, que não fizesse sol quando faz. Porque o mesmo que não quer que chova é o mesmo que não quer que faça sol no outro dia. Porque o que ele quer não é que não chova ou que não
faça sol.
O que ele não quer é que o mundo seja diferente do que ele quer que seja.
É. Porque ele quer contrariar.
Não, ele não quer contrariar. Ele quer mostrar a sua indignação pelo mundo não seguir o que ele quer para o mundo. Sabe, quando você critica uma pessoa, o que a pessoa fez não tem nada a ver. O que você quer mostrar é a sua indignação pelo outro não ter aceitado o seu comando.
Você quer que olhem para si e não para aquilo que você está criticando. A visão está apontada para você, você está apontando para você e a sua indignação.
Não. Você está demonstrando a sua indignação. Como eu sei o que é melhor? Por que que você não faz o que eu mando? O que eu quero? O que eu acho certo? Sabe, é o fruto do poder. Por isso também está no Evangelho do Tomé. Maldito o homem que come o leão. O leão é o símbolo do poder, da força. E bendito o homem que é comido pelo leão.
Que aceita o poder universal, digamos assim.
Isso.
É, cai nas quatro âncoras sempre, né?
Sempre. Sempre vai cair nas quatro âncoras. Pode ler.
Vamos lá. 25. As 10 moças. Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite, se ouviu esse grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora.
O resumo é muito igual ao que nós acabamos de conversar. Mas tem uma coisa muito interessante que nós podemos usar aí nessa conversa e falar. Reparou num detalhe? As 10 moças dormem. E de repente elas são despertadas por um aviso de que a hora está chegando. Isso deve lhe levar a entender o seguinte: não importa se até hoje você viveu desse jeito, você acabou de receber o recado, a hora está chegando, se mude agora. Cair no sono, ou seja, viver um período da vida sem ter a menor ocupação com a hora, é normal, é natural, faz parte da existência. Agora, o problema é quando chega o aviso e você não tem o seu elogio. Então, reforça aquilo que nós falamos. Todos que tiveram contato com a Bíblia já sabem que a hora pode chegar. Desperta. Despertem, porque a hora chegou.
O que seria o querosene aí? A vontade de se mudar? Porque a vontade também não é sua, exato.
Querosene é o que faz você bilhar. Concorda?
Concordo.
O que que faz você, espírito, bilhar?
Amor?
Que você tem por dentro. Querosene é, vamos dizer assim, a vida espiritual seguindo as normas que está aí. Amando. Se você vive em amor e respeito ao outro, você tem querosene. Você tem combustível para ir para outra vida. Se você não vive assim, você não tem combustível para outra vida. Mas volto a repetir o que nós falamos. Eu aconselho muito ouvir a conversa, você está preparado para morrer, que foi exatamente o esquema disso.
Os 3 empregados. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão, você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você devia ter depositado o meu dinheiro no banco e, quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois, virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero.
Cachorro. Pode falar.
Eu aprendi no
primeiro que o nome não é dinheiro. O nome é talento. Vai.
Eu aprendi no centro espírita que eu frequentava que o talento são os dons que a gente vem para compartilhar e serem acrescidos. Que se a gente guarda para nós mesmos, que seria egoísmo, não é um bom resultado.
Pepe! Pepe!
Ganhei 10.
Qual é o talento que você tem? Que você foi munido.
Amor?
Capacidade de amar. O que é o negócio com talento que o senhor fala?
É compartilhar o amor.
Não, qual o negócio?
Negócio com talento?
Aquele que mais tem, mais vai receber.
Qual o negócio com talento? Nós ainda vai chegar o que vai receber mais. Relacionamento. Cada vez que vocês estão se relacionando, vocês estão fazendo um negócio. Agora dá para matar.
Quanto mais amor você der, mais amor você vai receber.
O que você envia, você
é aquele que o empregado fiel é aquele que coloca o amor nas relações. E pegado e fiel é aquele que esconde o amor nas relações. Aquele que não ama. Este vai ranger dentes.
Ou que ama somente a si mesmo, né? Que é o amor individualista.
Este não amou. Este ama a si mesmo é apenas uma palavra que não tem nada a ver com amor. E chama-se egoísmo, não chama-se amor a ti. Amor a ti é apenas uma palavra, usar amor é apenas uma palavra, porque não tem o menor sentimento. Este sentimento chama-se egoísmo. Então ninguém ama a ti, é egoísta.
Tá. É, porque eu lembrei de um ensinamento que você passou, que você falou que o espírito só ama. Ou ele ama universalmente ou ama individualisticamente. Ele não faz outra coisa além de amar.
Mas quando ele ama individualisticamente, ele é egoísta, ele não está amando.
É, eu entendi, tá.
Gil, o que eu estou querendo deixar bem claro. e que esta palavra, e que nós também temos uma paleta só sobre ela. Você veio para cá para amar, para negociar nas transações com amor, nos relacionamentos. Aquele que não amar, que escondeu o seu amor, pelo quê? Por que que ele esconde o talento?
Medo.
Medo de Deus. Aquele que não amar por medo de Deus, quem quer ter medo de Deus? Fazer o certo, humano. Não pode matar, tem que dar comida, não pode tupar, tem que cuidar das criancinhas. Tudo se faz por medo de Deus. Não chama de verdade.
É o medo de ser punido, né?
Ciganinha, é o medo de ser punido, porque eu sei que você gosta, corre onde não planta. Vocês falam isso de Deus não vai fazer ninguém morrer. Vai! Ali envolve a presença de Deus, ali tem um ato de amor. Mas vocês acham que não. Então, na verdade, o que ele está dizendo é isso. Aquele que amar, que fizer as suas transações com amor, este vai ter um futuro. Aquele que não fizer as transações com amor, mas estiver preso a cumprir as normas, este não vai. Vai ter que continuar no mundo de ranger de dentes. Ou seja, no mundo de pobre de expiação, onde existe sofrimento.
Ou seja, nesse ensinamento, ele não vai nem tão longe, onde ele poderia dizer que ele usou o dinheiro para si próprio. Ele simplesmente guardou o dinheiro e devolveu o dinheiro para o patrão.
Medo.
Entendi.
Medo de Deus. Ela de precisa cuidar da pia. Porque se não cuidar da pia, ela não fez nada pela pia. Olha o medo de não ter feito nada pela pia. Compreendeu?
É o medo subconsciente.
O certo é mãe cuida de filha. Essa está escondendo o amor. Porque o amor seria desse. Ela quer estar nervosa, ela que fique.
Mas conscientemente, nem se coloca Deus, né, nessa. É as suas normas da sociedade, né? Nem se pensa em Deus nesse momento, né?
Exatamente.
Será que não? Como é que foi feito essas normas?
Então, mas você.
Mas qual?
Não, porque ele diz que você não lembra que as normas foram feitas por Deus.
No momento ali, você não nem pensa em Deus, você pensa no que os outros vão pensar de você, não é? Pensa assim, parece que as pessoas vão achar ruim, porque, sei lá, possa ser punido pelas leis, né?
Não, ou deixar as pessoas vão pensar, eu vou pensar mal de eu.
Também.
Por quê? Porque eu não. Eu tenho medo de Deus, eu tenho que fazer o que é certo,
seu espírito. As suas próprias normas foram feitas com medo de Deus.
É, lá no princípio.
É, exatamente, de onde veio.
Mas okay, quando a gente ama a filha, ama um filho, atrás desse filho tem um espírito. Eu estou amando ao espírito.
Não. Você está amando a pia. Porque envolve todas as condições do corpo que é amar filho. Você não ama a sua pia como você ama ele. Porque ela é sua pia. Você não ama a sua pia como você ama ela. Porque ela não é sua pia. Então existe uma condicionalidade. Na hora que há uma condicionalidade, uma forma de amar, não existe amor. Existe posição.
Existe imposição?
Isso.
Existe uma condição, né?
Existe uma imposição. Eu amo ela porque ela é minha filha. Isso não é amor. Ok? pode ler outra. Se não tiver pergunta. É porque essa é a nossa conversou, né?
Então só para voltar aqui. Então, pode-se dizer que todo o medo hoje da humanidade é o medo de ser punido por Deus? É o medo do Todo-Poderoso? É isso?
Eu diria que é o medo da volta de Deus. Não a volta de Deus para cá. A hora que você chegar perto dele. É o medo do que vai acontecer depois de Oxum morrer.
Porque todas as máscaras
caem. A maioria dos seres humanos amam, entre apa ou amar, amam porque tem medo do que possa acontecer com eles depois de morrer. Se não for bonzinho nessa vida, bonzinho seguindo as normas humanas, o que, que eu vou encontrar do outro lado?
Mas isso é inconsciente.
É o inferno.
Hã?
Mas isso é inconsciente. Ninguém está vivendo preocupado que vai encontrar, se não for bonzinho, que vai encontrar do outro lado.
Opa, acho que está sim.
É, ou está subconsciente. Ou está subconsciente.
Ninguém teve essa preocupação.
É, que foi a pergunta que eu fiz. Você não está pensando no momento de uma punição de Deus, mas subconsciente acho que está lá, né?
Quando você pensa que tem que acatar as normas, que você tem que fazer o certo nessa vida, você já está com medo do que possa ser. Porque se eu for um bandido, eu vou para onde? Se eu não cuidar da minha filha, o que vai acontecer comigo? Se eu não der comida para os pobres, o que vai acontecer comigo?
Vai para o inferno, entre aspas.
Sabe essa história? Ah, porque eu amo os que não têm fome, é mentira. Amo os que não têm o que comer, é mentira. Porque se o que não tem o que comer estiver bêbado, você sai de perto.
Então isso é decorrência de ter substituído, vai, um Deus de amor por um Deus tirano?
Não, isso é você ter substituído um Deus que manda por normas de quem é Deus que manda. Você aposentou um Deus,
tá.
Você criou um Deus, e não um Deus tirano, mas não necessariamente um Deus tirano, mas porque você acha que sabe qual o caminho a Deus. Não tem nada a ver com o que está aí.
Entendi. É, tomou o lugar de Deus, né? É, que é a Gênese, né? Que quando Adão e Eva comem a maçã, eles se escondem de Deus o tempo todo, é isso, não é?
E
a gente está se escondendo de Deus o tempo todo, porque quando a gente encontrar o, entre aspas, as nossas máscaras caem e tudo será revelado. Então a gente meio que fica esquivando e esse é o medo de Deus. Está retratado na Gênese dessa maneira.
O que, que o Adão e Eva se escondem de Deus?
Porque eles sabiam que não era permitido que eles comessem aquela a maçã, né, no caso da história.
Mas porque eles sabiam, mas tem mais um detalhe. Por que eles se escondem de Deus?
Porque eles se viram nus? É isso?
Não.
Parte do...
Não.
Porque eles perceberam que foram enganados pela cobra?
Não.
Então não sei.
Para Deus não descobrir que eles comeram.
Boa.
Eles se escondem de Deus para Deus não descobrir que eles comeram a maçã. Ele diz, Deus está cegando. Se ele me ver agora, ele vai saber que eu comi. E aí, para poder haver um Deus, ele cria a norma de quem é Deus, de como Deus age, do que Deus quer.
Entendi. Ele continua se escondendo de Deus, criando um Deus imaginário.
Exatamente.
O juízo final. Jesus terminou dizendo, quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então, os bons perguntarão, Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água, era estrangeiro e não me receberam na sua casa, estava sem roupa e não me vestiram, estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro ou sem roupa, ou doente ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna.
Legal. Eu acho que é tudo contrário do que você falou. Cada um sabe. Não tem interpretação que você tem. Se ele não seguir a regrinha que o homem botou ali, vai pro inferno. Ele falou lá, vai. Agora, a regrinha que está escrito ali, como eu disse, se não tem a sua interpretação, ele vai levar o pé da letra e isso aí é a humanidade. Sim. São regras humanas.
Virou as leis, né?
É? Sim. Sim, o quê?
É isso que você está falando. Eu concordo. Assino embaixo. O que, que é da água? O que é tratar o estrangeiro como não estrangeiro? O que é da pão?
Você falou até agora, respeito, o amor que se chama.
Cuidado. Cuidado dos outros. Veja, a água, isso, aquilo, tudo isso aí é simbólico.
Já entendi.
É palavra. Mas veja o que ele fala: a minha direita estarão aqueles que cuidam dos outros, e a minha esquerda estarão aqueles que não cuidam dos outros. Então a bexiga, a primeira coisa é entender o seguinte: o que é cuidar dos outros? O que é?
Amar o outro.
É o amor incondicional.
É dar amor, carinho, atenção, comida, água. É dar o quê?
Estava na minha cama.
Como eu posso cuidar de você?
Me dando a paz.
Me dando a paz para você viver a sua vida. Você quer vestir a blusa? Vista. Você ouse, não quer ir ao centro? Não vá. Você ouse, não quer de trabalhar? Não trabalhe. Você ouse, quer achar que aquilo é certo? Ache. Isso é cuidar de você. Agora, quando você quer dar à sua filha o que ela não quer, você está cuidando dela? Essa é a diferença do cuidar. Cuidar do outro é dar a ele o que ele quer. E não dizer que ele tem que conseguir isso, aquilo, aquilo outro, que eu acho que é o melhor para você. É essa separação do joio do trigo que é falada ali. Vão ser colocados à direita aqueles que cuidarem dos outros, ou seja, aqueles que derem aos outros o que eles querem. ao invés de se nomearem sabedor do que é melhor para os outros.
Na verdade, você não dá para o outro o que ele quer. Porque ele já nunca quer, você não está dando nada.
Nunca. Porque se a primeira coisa que você faz é saber o que ele quer. Você, mentalmente, você estabelece o que ele quer. E aí dá. Mas nunca perguntou se ele quer aquilo ou não. Essa é a diferença. E é esse que herdarão o reino do céu, ou seja, que continuarão neste mundo. Os outros vão para lá. Cuidar do outro. Ter, e essa palavra é forte, ter cuidado com os outros. Sabe, o ser humano é frágil. O ser humano é frágil. Frágil em que sentido? Ele perde a sua paz por qualquer dois putão. É um cristal. Se precisa ter muito cuidado ao lidar com os outros. Cuidado para não quebá-lo. Cuidado para não arrumar contrariedades para ele. Sabe, não estou dizendo que você é obrigado a fazer tudo que o outro quer. Eu estou dizendo que você tem que ter cuidado ao dizer para o outro que você não quer fazer o que ele quer. Cuidado para dizer assim, olha, você acha o melhor lixo? Faça. Eu acho o melhor lixo, eu faço. E não você dizer, não, você não sabe o que está falando, eu sei, o melhor é lixo, eu tomo conta da minha vida, você... É esse cuidado que ele está falando. Servir ao próximo. Servir ao próximo é muito difícil, porque vocês não servem aos outros. Vocês estabelecem o que é servir aos outros e com isso, na verdade, estão querendo que eles sirvam vocês.
É que a gente tem uma ânsia de ajudar.
Não, que ânsia de ajudar. Errado, você tem ânsia de que eles façam o que você quer.
Não, não é bem assim, hein, Pai Jovem?
É. É bem assim mesmo. Todo mundo sabe resolver o problema de todos. É. Só não consegue resolver o seu. Ajude, mas tenha cuidado com o outro. Não seja antagonista do outro. Sabe, uma coisa é eu dizer, você não pode ficar nervosa. Outra coisa é eu dizer, o seu nervosismo pode lhe prejudicar. Eu tenho uma outra forma. O que você acha? Quer me ouvir? Compreende a diferença? Porque a primeira coisa que vocês fazem para ajudar os outros é dizer, não faça o que você está fazendo. Com isso você está estabelecendo o que é melhor para ele. Porque se a pessoa gosta de ser nervosa, se você acabar com o motivo para ela ser nervosa, ela vai sofrer. Então é muito... muito importante este cuidado com os outros e está dentro do respeito que nós vem conversando. Mas aí, nesta passagem, tem uma outra coisa muito interessante que vocês não se dão conta. Todos os espíritos são filhos de Deus. Perfeito? Deus trata a todos de uma forma igual. Perfeito? Mas há separação.
Então, cinco do lado e cinco do outro.
Mas há separação. Como está aí? Uns vão para a direita, outros vão para a esquerda. Então não é chaitória de que, não importa o que eu faça, importa. Não importa como eu vivo, importa.
Mas importa para quem? Porque ali está falando do ser humano ou do espírito?
Espírito. Eu já disse que a Bíblia é toda escrita por espírito.
Mas o espírito não tem maldade, o espírito só vive amor.
Quem disse que o espírito não tem maldade? Quem disse? Eu já disse que o ser humano ao qual você está ligado é a exata, exatamente a sua atual posição no mundo espiritual. Se você, se o seu ser humano quer ditar o certo para os outros, você espírito quer. Então veja.
O espírito quer enquanto ele tem um ego. Depois,
não! É a atual posição no mundo espiritual. Se você quer ditar norma para o outro, é porque, como espírito, você acha que deve ditar norma para os outros. E aí você aprendeu que não deve. Vem aqui para provar que aprendeu. Chega aqui. Prova que não aprendeu nada. Porque continua aceitando que o certo é ditar norma para os outros.
Então o espírito é julgado enquanto ele ainda tem um ego.
Não, ele é julgado depois que sai do ego. Ele é julgado pelo, a forma como, pelo que ele se relacionou com o ego. Veja, olha, antes de você adquirir aquele ego, você disse para eu que tinha compreendido que não podia mandar nos outros. Segundo lá embaixo, você aceitou, achou normal, achou certo julgar os outros. Então é preciso compreender sim que vai haver uma separação. Mas essa separação não se dá por um julgamento de Deus. Mas pelo quê? Chutar no livro do Espírito. Afinidade. Se você gosta de mandar, você vai ficar junto com os outros que gostam de mandar. Então, todos são iguais, mas se unem de acordo com o seu grau de elevação. Afinidade. Essa é a mensagem que está aí. Não é porque você é um espírito, porque isso, porque aquilo, que você é bonzinho. Não. Você, para poder estar do outro lado, você precisa cuidar dos outros. Se você não cuidar dos outros, cuidar de si, você vai se juntar a outros que só cuidam de si mesmo. Você vai se juntar. E aí cada um, cada grupo tem o seu destino. Que é o que ele está falando aí.
Como que você planta, você mesmo faz o plantio e a colheita.
Que são as leis do merecimento. Ficou claro isso? Então, as dois recados aí. Primeiro, cuidado com os outros, que nós já vem batendo o tempo inteiro. E o segundo, compreender que não basta apenas ser espírito. Ter a condição de ser espírito não é garantia de nada. Porque os espíritos vivem em grupos separados, apesar de serem todos iguais.